Olá, muito boa tarde.
O Presidente do Governo Regional garantiu na Assembleia Legislativa que o seu Executivo fará tudo para dar corpo às ambições dos açorianos e continuará a servir as pessoas e não as coisas.
Estamos e vamos continuar a cumprir a escolha dos açorianos. Assumimos opções reformistas e disruptivas que vamos manter, aprofundar e alargar. As nossas políticas inovadoras e disruptivas deram bons resultados. São para continuar e ganhar consistência, se nos derem estabilidade e duração. Para isso, cada um assumirá a responsabilidade própria. Constrói-se com estabilidade e aceitação da pluralidade, agregando todos os que, com atitude positiva, se demonstram abertos a participar.
Por seu lado, o Presidente do Parlamento dos Açores, Luís Garcia, defendeu esta segunda-feira, na cerimónia de tomada de posse do 14º Governo dos Açores, que os intervenientes parlamentares devem ser capazes de dialogar e colocar os interesses da região acima de tudo.
Recuso-me a aceitar que neste cenário a nossa região seja ingovernável. Aceitá-lo significaria renegar a própria autonomia. Tal como no 25 de Abril, em que os cravos substituíram as balas, também agora somos chamados a priorizar os superiores interesses dos Açores em detrimento de outros, por mais legítimos que eles possam ser. Uma autonomia que celebra em 2026 o seu cinquentenário tem de mostrar maturidade e capacidade para lidar com novas realidades saídas de eleições democráticas. Governos, maiorias e oposições têm de ser capazes de dialogar e de colocar os interesses dos Açores e dos açorianos acima de tudo.
O Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores deixou ainda a mensagem que um Parlamento democrático não tolera a palavra que insulta, que instiga o ódio ou a violência, que discrimina ou que fere a dignidade humana. No que toca às reações, o líder do grupo parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, considerou que a viabilização do programa do governo é a votação que os açorianos querem face aos resultados eleitorais de 4 de fevereiro.
É com esse sentido de responsabilidade e também de representação dos açorianos que achamos que este governo tem condições para poder continuar a desenvolver esse bom trabalho que vem desenvolvendo em benefício, desde logo, dos Açores e de todos os açorianos. O programa do governo, naturalmente, será decalcado de alguma forma daquilo que foi a agenda para a governação apresentada pela coligação a eleições e, portanto, as nossas expectativas quanto à sua aprovação são essas mesmo, para dar resposta àqueles que são os seus anseios, as suas preocupações e as dificuldades que estamos a atravessar.
Por parte do CDS, Catarina Cabeceiras espera estabilidade e responsabilidade de todos os partidos.
Da parte do grupo parlamentar do CDS e do próprio CDS, o que se espera é aquilo que sempre foi nossa na posição e que seremos sempre fator de estabilidade. O seu Presidente do Governo já assumiu agora, como já anteriormente, estabelecer as pontes necessárias, estando também, e agora o que esperamos é que os partidos estejam disponíveis exatamente para esses entendimentos. Aos olhos de alguns partidos parece que é o Governo que tem que sempre ceder e não é assim. E por isso acho que tem que existir diálogo. O que esperamos é que agora possamos ter o programa do governo aprovado e que o mais rápido possível possamos todos começar a trabalhar em prol dos Açores.
Pelo PPM, Paulo Margato diz que os partidos devem fazer pontes de diálogo.
É necessário, neste momento, criar pontos de diálogo, pontos de conversação, porque a interrupção governativa que sucedeu com o chumbo do orçamento não foi de todo benéfica para os Açores, para os açorianos, e agora é preciso puxar as responsabilidades. Todos os partidos com assento parlamentar têm a responsabilidade de construir uma ponte, de dialogar, porque foi isso que os açorianos disseram e pediram nas urnas.
No que toca aos partidos da oposição, o Partido Socialista reiterou a intenção de votar contra o programa do governo e expressou preocupação pelo discurso de continuidade.
Vemos estes discursos com alguma preocupação e vemos estes discursos como uma lógica de continuidade às pessoas, uma lógica de continuidade às políticas, aos sentidos orgânicos daquilo que se irá preconizar e para aquilo que se pretende para os Açores. Nós subscrevemos as palavras de consenso, subscrevemos as palavras de diálogo, mas não nos podemos esquecer que compete ao Presidente do Governo ser o primeiro na linha, no estabelecimento desses consensos e no estabelecimento desse diálogo, o que não tem estado a acontecer e o que não tem sido preconizado nas declarações proferidas até o momento.
João Castro, líder do grupo parlamentar do Partido Socialista. Por seu lado, o coordenador do Bloco de Esquerda, António Lima, criticou o novo executivo por não ter qualquer tipo de solução nova.
Destacar o inusitado e algo surpreendente apelo de tanto do Presidente da Assembleia como do Presidente do Governo à responsabilidade e à estabilidade. Aquilo que se esperaria era que a maioria de direita que se formou neste após as eleições trouxesse uma solução de governo estável para os Açores. Mas como se vê, tanto na anterior legislatura como esta, aquilo que traz a coligação e a direita que é maioritária no Parlamento é instabilidade, é insegurança, é incapacidade de apresentar uma solução do futuro para os Açores.
José Pacheco do Chega diz que a tomada de posse do Executivo não trouxe nada de novo e esperava um governo mais magro.
Preferia um governo mais curto, mais magro, menos despesista, mas também compreendo que se tem que aqui contemplar todos os pactos partidários que foram feitos. Quanto a discursos, não ouvi nada de novo, parece-me que é um governo de continuidade, que hipocritamente ou cinicamente apela ao diálogo quando no passado não o soube fazer. Da parte do Chega, não contem com grande apoio, nós temos o único pacto que temos aqui com o povo açoriano e que vamos cumprir. Até à última, demos uma oportunidade à coligação de entrarmos em diálogo, até à data não houve esse diálogo, também não esperem que vamos levar a criança ao colo, porque isto não vai acontecer.
Por seu turno, Nuno Barata, da Iniciativa Liberal, espera melhor gestão regional, apesar de haver o mesmo governo.
Temos mais do mesmo. Continuamos a ter recados vindos dos discursos institucionais, apelos à estabilidade, que tem que vir do lado primeiro de quem governa e depois sim apelar às forças políticas representadas no Parlamento. O documento que nos vai ser apresentado não deve ser muito diferente daquele que foi o programa eleitoral da coligação do governo, que não nos satisfaz.
Por fim, e no que toca às reações, Pedro Neves do PAN diz que o novo governo está maior do que o anterior e que não tomou nenhuma decisão quanto ao programa do governo.
José Manuel Bolier disse que queria um governo mais magro do que o governo anterior. Contudo, temos menos um subsecretário, isso é verdade, mas temos mais um secretário do que o governo anterior. E isto nota-se que não, ou o José Manuel Bolier, nós sabemos que não sabe fazer contas, este governo não é bom a matemática, mas este governo está maior do que o governo anterior. Agora, vamos esperar, obviamente, pelo programa e o programa do governo, que vai ser bastante importante para nós sabermos para onde este governo quer ir nos próximos 4 anos. Queremos, obviamente, que haja o melhor para a região autónoma dos Açores e isso vamos, obviamente, cumprir aquilo que fizemos nos últimos 3 anos. Não vamos ter imaturidade política, isso nunca aconteceu no PAN e não é agora que irá acontecer.
Reações à tomada de posse do 14º Governo Regional dos Açores. Ora, o novo Secretário Regional do Mar e Pescas, Mário Rui Pinho, promete continuar o trabalho anterior.
A Secretaria Regional do Mar e Pescas vai continuar o trabalho que foi desenvolvido no gabinete anterior, vai tentar consolidar as políticas públicas que foram desenvolvidas, primeiramente ao nível dos polos tecnológicos e ao nível do Abazul, para dar apoio à economia. Toda a economia do mar não deve estar preocupado, deve trabalhar com o gabinete e com a administração a pensar no futuro. Queríamos ver se este ano terminávamos o processo costeiro e chegávamos a acordo com o setor da pesca para implementar as áreas marinhas protegidas, queríamos consolidar o ordenamento do espaço marítimo e depois queríamos começar a trabalhar na monitorização do oceano.
Por seu lado, o secretário dos Assuntos Parlamentares quer uma relação fluida entre Parlamento e Executivo.
Estou há 16 anos na Conferência de Líderes e, portanto, nas últimas duas décadas ninguém esteve lá mais tempo do que eu. Isso permite-me ter uma experiência muito grande que vou tentar colocar ao serviço dos Açores, fazer com que a relação entre o Parlamento e o Governo seja uma relação fluida, seja uma relação que funcione. Chegam-nos um conjunto de solicitações por parte do Parlamento ao Governo, que o Governo deve responder com eficácia, que deve responder com máxima celeridade e com grande profissionalismo. É isso que eu vou fazer e, portanto, eu posso garantir, conheço esses canais, estou muito empenhado, todos me exigem é que eu esteja aqui para servir o conjunto dos Açores e para que seja alguém que coloque no discurso a moderação e a capacidade de agregar todos. Muita gente perde muito tempo em conflitos inúteis. O que é importante agora é encontrar soluções para problemas concretos das pessoas e é nisto que eu vou concentrar a minha atividade.
Paulo Estevão, o secretário regional dos Assuntos Parlamentares.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A participação dos Açores na Bolsa de Turismo de Lisboa foi um enorme sucesso. Segundo a Secretária Regional do Turismo, foram colhidas muito boas perspectivas para o setor. Este ano, os Açores foram destino nacional convidado da BTL e pelo stand da região que teve como slogan Açores todo ano, passaram vários milhares de pessoas. Esta participação açoriana na BTL teve como grande finalidade continuar a trabalhar para mitigar a sazonalidade, consolidando o destino.
Consolidar o nosso destino como um destino sustentável, nível ouro, continuar a trabalhar os segmentos de mercados que estão previstos no Penta e levar turismo a todas as ilhas, o que também já está a acontecer, porque todas as ilhas estão a crescer em termos turísticos, todas as ilhas têm uma excelente oferta
para o executivo. A governante destacou também que a BTL permitiu mostrar a riqueza da região e o incremento da oferta turística a outros destinos emissores.
Nós tivemos o melhor ano de sempre em 2023, com crescimentos de 15% nas dormidas e nos hóspedes e 24% nas receitas. Logo, nós estamos a crescer mais em receitas, ou seja, em qualidade do que em quantidade, o que vem exatamente a testar a nossa política de sustentabilidade.
Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Um homem ficou em prisão preventiva por estar fortemente indiciado da prática de um número significativo de furtos em estabelecimentos comerciais e veículos no centro da cidade de Ponta Delgada. Segundo uma nota da Polícia de Segurança Pública, o suspeito, com 28 anos, terá praticado os furtos na ilha de São Miguel durante os dois primeiros meses do ano, tendo já sido recolhidas provas que o associam a 4 crimes cometidos durante a madrugada e próximo da zona histórica. O arguido, que já tem um histórico de condenações, ficou em prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, após ter sido presente a interrogatório judicial em Ponta Delgada. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera elevou hoje para laranja o aviso emitido para as ilhas do Grupo Central e Ocidental dos Açores. Ontem, o IPMA colocou todas as ilhas do arquipélago sob aviso amarelo devido à agitação marítima e ao vento, mas hoje elevou a alerta para laranja nos grupos Central e Ocidental devido à agitação marítima. Ora, para as ilhas Flores e Corvo, aviso laranja por causa da agitação marítima. Vigora até às 17 horas de amanhã. O Grupo Ocidental mantém-se com aviso amarelo também para a agitação marítima até às 7 horas da próxima quinta-feira. As duas ilhas estão ainda sob aviso amarelo por causa do vento até às 17 horas desta quarta-feira. O aviso laranja para as ilhas do Grupo Central por agitação marítima é válido até às 17 horas de amanhã. Também por agitação marítima, as ilhas Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial vão estar sob aviso amarelo até às 7 horas da próxima quinta-feira. Esta quarta-feira, o aviso amarelo aplica-se às ilhas do Grupo Central devido ao vento e vigora até às 20 horas. Por fim, as ilhas de São Miguel e Santa Maria vão estar sob aviso amarelo por agitação marítima até às 7 horas desta quarta-feira e ainda sob aviso amarelo para vento às 23 horas também desta quarta-feira. Recordo que o aviso de laranja é o segundo mais grave da escala e é emitido em situação meteorológica de risco moderado a elevado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Chamar a atenção para o papel das mulheres no desenvolvimento da ciência e tecnologia no âmbito da compreensão e a exploração espacial é o objetivo das conferências que a investigadora e astronauta Ana Pires vai ministrar quinta e sexta-feira na Ilha de São Miguel. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A iniciativa é uma organização conjunta do American Corner, da Universidade dos Açores, do Clube de Geocaching da Escola Secundária da Lagoa e do Observatório Astronómico de Santana, o OASA.
Ana Pires, que é uma investigadora do INSCTEC e é uma astronauta análoga que participa na missão Camões, que aconteceu há pouco tempo na Ilha Teixeira, na Gruta do Natal, e é também a primeira candidata a cientista astronauta portuguesa. Ou seja, estamos a falar de alguém que, de alguma forma, desafiou os limites, que tem tentado seguir uma carreira que se calhar não era esperada de um português, e também, às vezes, de um tipo de trabalho ou de um tipo de função que normalmente há sempre uma imagem masculina à frente, quando na realidade já existem várias mulheres, e Ana Pires é exatamente um bom exemplo disso. O objetivo, essencialmente, é dar a conhecer essa realidade e também inspirar os mais novos, principalmente as raparigas, a seguirem estas áreas e perceberem que o que não faltam são mulheres a trabalhar na parte da exploração espacial, mulheres que trabalham em robótica e que trabalham em todo o tipo de tecnologias ligadas ao espaço.
Pedro Garcia, comunicador de cultura científica do OASA, considera que as mulheres desempenham um papel essencial no desenvolvimento da ciência e da tecnologia.
Cada vez mais, diria até que têm um papel essencial. Neste momento, se nós tirássemos todas as mulheres que trabalham na área da ciência em Portugal, perderíamos mais de metade das pessoas que estão a trabalhar nas áreas. Estou a dizer este número um pouco de cor, mas creio que um dos factos que é cada vez mais falado e que é sabido é que, por exemplo, em Portugal há já mais mulheres a trabalhar e mais investigadoras do que investigadores. E esse trabalho das mulheres é cada vez mais prominente e tem cada vez mais consequências. Às vezes também o que falta é ser dada atenção e às vezes é uma percepção, e às vezes as percepções são mais difíceis de mudar do que propriamente a própria realidade. E neste momento não é difícil encontrar exemplos de mulheres que trabalham na área.
Na quinta-feira, Ana Pires estará na Universidade dos Açores pelas 14h, onde falará sobre a exploração humana e robótica, uma viagem do fundo do mar até ao espaço. Na sexta-feira vai estar a conversa com jovens na Escola Secundária da Lagoa e cujo tema da conferência será Space Heroes, quando as mulheres desafiam os limites da ciência e da tecnologia. No mesmo dia, às 21h, a palestra será aberta ao público no OASA, no Conselho da Ribeira Grande, denominada Criar Espaço para as Mulheres em Portugal, a importância das missões análogas e do treino espacial.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que terminamos a edição de hoje do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.